Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk of United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Estamos aqui de volta com a nossa maratona para falar sobre os episódios da segunda temporada de Star Trek Prodigy. Hoje vamos falar sobre o 13º, que é a Tribal College Quest, e o 14º, Cracked Mirror. É diferente da semana passada, ou da semana passada, não, nós estamos numa maratona louca. Diferente da segunda-feira, a gente teve o episódio duplo, com uma história, digamos assim, única. Aí vamos fazer em aspas aqui. E agora nós temos dois episódios que podemos dizer que são stand-alones, cada um tem a sua história própria. E, por enquanto, para falar comigo sobre esse episódio hoje, Salvador Nogueira. Boa noite, Salvador.
Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo. Parece que eu tô meio marcado, assim, que eu caio nas lives sempre quando temos episódios individuais, assim, meio standalone. Então vamos falar desses dois aí.
E Guerreiros Caídos, né? Que o Guerreiro devia estar aqui e não conseguiu chegar ainda. Vamos ver, o Carlão é para fazer a live com a gente, mas é a vida, é o trabalho, é a família, nem sempre a gente consegue, sempre dá, pode dar alguma coisinha, mas estamos aqui firme e fortes.
É isso, né? Aí.
Esses dois episódios, eu acho que é muito interessante, porque a gente tem dois elementos muito marcantes no universo de Jornada nas Estrelas, né, que chamam a atenção, e a gente já dá a dica ali no nome do episódio. Então, no primeiro, né, Tribal, são os pingos, e o segundo, Mirror, que tem alguma coisa do universo espelho, né? O primeiro, a gente tem ali uma história que eu acho que foi focada um pouco mais na Rock dessa vez, né? Ela tem ali uma briga interna com, como que eu posso dizer, que ela está experimentando que as ações dela têm consequências. A pressão de você ter que resolver em campo coisas de uma hora para outra, você não tem tempo para analisar, para ver se você está fazendo aquela coisa certa. Às vezes coisas saem erradas, mas isso não significa que se alguma coisa saiu errada, que você não é capaz, que você não é inteligente, que você não pode melhorar. E ela tem essa coisa, e é legal que todo mundo a apoia e está junto dela. Então, assim, essa união entre eles ali é muito bacana, né, dos prodígios. Como eles já se conhecem e como eles estão sempre apoiando uns aos outros, né? Qual que foi, assim, a sua ideia principal, assim, do episódio quando você assistiu, Salvador?
Bom, eu acho que você toca em pontos importantes. Eu acho que ele trabalha pontos de fragilidade dos personagens, principalmente da Rock, em que ela se coloca como a grande solução para o problema, com aquela genialidade científica dela, e ao mesmo tempo ela tem que descobrir que o erro faz parte do trabalho, o erro faz parte do processo, e que às vezes os erros até ajudam, né? E eles educam e criam novas possibilidades, né? Isso na história da ciência é uma coisa muito comum, que coisas erradas acabam dando certo. A descoberta da penicilina, por exemplo, só para citar um exemplo assim, top of mind, que foi um acidente de laboratório que acabou gerando uma descoberta que salvou muitas e muitas vidas nos últimos 150 anos. Então, assim, é uma coisa que acontece e é o que acontece com ela. Ela tem um experimento de laboratório malfadado, ela queria fazer uma coisa, sai outra, sai o bichinho lá, que é mais um bichinho fofinho. E a sensação que eu tive desse episódio, falando um pouco dessa coisa de erros e dificuldades, a gente estava vendo ao longo dos últimos episódios o Dal sofrer muito a falta da percepção de quais são as qualidades dele para estar ali naquele lugar, né? Ele não estava se encaixando na Frota Estelar, estava meio perdido, aquele negócio de estudar e tal, e não sei o quê. E aqui ele começa a perceber que ele tem papéis importantes que não necessariamente são o do capitão. Então ele tem, em dois ou três momentos da história, ele tem um papel que ele fala, ó, é por aqui. Então com o negócio do tricorder, depois com o negócio de pegar o bichinho que está fugindo lá embaixo da tigela, tal, ele é o que consegue pegar e tal. E ele está mostrando ali, ele está ganhando confiança por conta das qualidades que ele começou a perceber nele mesmo, a partir do momento que ele atingiu o pé, né, da confiança e viu, putz, eu tô perdido aqui, não tenho nada, o que vai sobrar para mim? E agora tá subindo de novo, tá voltando a ter um pouco mais de autoestima e tal. Então foram os dois personagens que eu vi mais bem trabalhados nesse episódio. E esse episódio, a exemplo do outro, me parece mais uma daquelas formulinhas de Prodigy, do tipo, vamos introduzir elementos de Star Trek para os não fãs, né? Então aqui pegaram os pingos, pegaram o Klingon, bateram tudo e saiu essa historinha. Acho até que, assim, para mim, para o meu gosto pessoal, não é um dos meus episódios favoritos da temporada. Na verdade, acho que talvez seja até o menos favorito, porque eu menos gostei até agora de todos os episódios, esse dos pingos. Achei muito simplório a coisa da protoestrela, tipo, ah, temos que achar o material tal que vai servir, uma coisa meio, assim, meio artificial, eu acho, exige pouco trabalho, é basicamente ir lá pegar o negócio, e aí cria-se o problema, uma falsa encrenca com os pingos e tal, é divertido ver os pingos gigantes, os pingos com dentes e tal, e não sei o quê, é mais uma, digamos, é mais uma página dessa longa história de variações sobre o mesmo tema, variações sobre pingos. Mas eu achei, de forma geral, um episódio pouco criativo. Não foi um episódio que me agradou assim profundamente. E tem esse viés educativo. Acho que os principais destaques para mim são esses trabalhos de personagem com a Rock, que eu acho que é importante, que é legal, e com o Dal. Mas, de resto, é aquele episódio que, assim, se você tirar ele da temporada... Não faz muita falta, não é um episódio que... basicamente, ele permite um salto entre o momento em que você não tem a protoestrela para ativar o motor de protodobra para o momento que você tem. Se você presumir isso, né, se colocar isso num Last Time on Star Trek Prodigy, você já resolve e o episódio é totalmente dispensável. Então, assim, ficou um certo vazio, mas é sempre divertido ver um Klingon, ver uma ave de rapina, aquelas coisas que apelam para o coração dos fãs, o Pingo, o Klingon, a ave de rapina, esses quadro Titicali volta a aparecer, enfim, essas coisas todas, todo esse, digamos, esse conjunto aí de verbetes da enciclopédia de Star Trek, que são cuidadosamente plantados ali para quem não conhece, aprenda o que é o Pingo, aprenda o que é isso, aprenda o que é aquilo. Enfim, é um episódio divertidinho, bonito, como normalmente é visualmente, mas assim, que não... Eu, sei lá, a gente não costuma dar estrelas aqui, né? Mas eu daria, sei lá, 2,5, assim, uma coisa assim.
Mas eu acho que pra gente, realmente, a leitura que nós fazemos desse episódio, fãs que assistimos Jornada nas Estrelas há muito tempo... a gente faz do episódio. Mas, assim, é um achômetro, mas eu acho que para o público-alvo, para o público infanto-juvenil, eu acho que ele casa bem essa fórmula de episódio. Porque ele não é tão complicado, você foge um pouco da história da temporada que envolve viagem no tempo, paradoxo e tudo mais, que é mais complicado, e você joga um aqui que você continua fazendo aquela coisa que a gente tinha muito na primeira temporada, que era apresentar elementos de Jornada nas Estrelas, que nessa temporada a gente perde um pouco disso, né? Na realidade, o forte mesmo são nos 10 primeiros episódios, depois os outros 10 já você já tem uma historinha um pouco mais assim, e agora aqui a gente tem uma temporada inteira de 20 episódios com uma história completa, inteira, né, nela, mas eu acho que é interessante para o público-alvo esse tipo de episódio. Eu acho que se encaixa bem né? Eu acho que faz sentido. Para a gente vai achar mais legal aqueles episódios mais rebuscados, que você tem aquela coisa do paradoxo, que você tem que ficar pensando, que você tem que ficar... mas o que, que ele queria dizer com isso? O que, que vai acontecer agora? Tal. Não, aqui é simples. A gente não tem a protoestrela, sem a protoestrela a gente não chega na Voyager. Se a gente não chega na Voyager, como é que a gente vai seguir daqui em diante? Será que sozinhos a gente consegue levar a protestar para o passado, para deixá-la em Tars Lamora? Como é que a gente volta se a gente fizer isso? Mas não, não tem isso. Então, a gente não tem a protestar, vamos pegar esse elemento, agora a gente tem a protoestrela e agora a gente pode encontrar a Void, né? É bem isso. E aí, nesse meio, você consegue apresentar elementos de Jornada nas Estrelas para o público que não conhece, né?
Eu concordo com a sua avaliação, inclusive que ele funciona melhor com o público-alvo. Me lembra um pouco um outro episódio que eu pude resenhar aqui com vocês dessa temporada, que é o Fast and the Curious, né? Tem mais ou menos a mesma vibe. É uma aventurinha bonitinha, tal. Só que eu acho que ali está um pouquinho mais bem acabado do que aqui. Aqui, eu sei lá. Porque eles começam com o problema, e o problema deles é muito simples. Que não deveria. Deveria ser um problema ultra complexo, fazer o diabo da protoestrela. É um problema ultra simples. A gente pega lá o material e pronto, está feita a festa. E aí eles descobrem um outro problema quando eles chegam no planeta, que é a coisa dos pingos lá, e a Rock, só por uma questão de curiosidade, que eu acho até bonito, tipo, ela quer resolver o negócio porque ela quer resolver o negócio. É curiosidade científica, ela não tá porque vai resolver um problema X ou Y. E no final calha de ser a solução do problema, porque eles precisam reduzir lá a população para poder ir lá no lugar onde está o material. Então, assim, uma história meio convoluta, assim, meio... achei a outra, nesse mesmo estilo, a da corrida, um pouco mais, digamos, delineada. Essa aqui é um pouquinho mais atravancada. Mas, de novo, são elementos... Não é, aí que tá, quando eu falo essas coisas, alguém pode achar, não gostou. Não, é só que, assim, não é aquele episódio. Você fala, nossa, que episódio. É um episódio ali, tal. Que numa temporada de 20 é natural que tenha. Até que tem poucos, eu acho, considerando a extensão da temporada, né? Mas eu concordo com você, acho que para o público-alvo é uma coisa que cai como uma luva e faz esse serviço aí de apresentar elementos de Star Trek, também é super, super valoroso, eu acho.
Mas para mim, eu penso o inverso. Eu acho que o The Fast and the Curious tem menos apelo para mim do que esse. Entre os dois, eu diria que eu gosto mais desse aqui. Não sei se porque aqui a gente tem finalmente a Rock tendo um papel mais presente. Lá a gente fala muito sobre o Dal, sobre a Gwyn, que ele tem um espaço maior durante a temporada em todos os episódios. Então, talvez aqui, para mim, seja mais interessante por esse fato, de a gente poder desenvolvê-la um pouco mais, né? E lembrando que eles, obviamente, que estava tudo planejado, mas assim, não saiu do nada a Rock saber sobre pingos, porque lá no primeiro episódio da segunda temporada, ela aparece falando lá, dando uma aula sobre os pingos, né? E aí eles até comentam que foi o trabalho que ela fez.
Exato, lá pingo poder... na Voyager, né? Não foi isso?
Oi?
Pingo na Voyager, aí. Por isso que eles comentam, não é isso?
Não, é porque quando ela está na academia, ela está dando, uma aula, digamos, sobre pingo, antes da Janeway chamá-la para ela ir para a Voyager.
Entendi.
E aí eles comentam que foi o trabalho que ela fez para poder entrar na pré-academia ali e tal, né? Então, quer dizer, ela já estava desenvolvendo isso daí. E eu acho que é uma coisa legal que Jornada nas Estrelas nunca conseguiu ter um alcance grande disso, ou pelo menos aberto a um público que às vezes nem é de Jornada nas Estrelas, porque, ok, a gente tem muita navinha, a gente tem os bonequinhos, mas fica muito restrito. E aqui em Prodigy eles têm a possibilidade de você ter brinquedos e tudo, que você pode levar isso e isso trazer um público, né? Uma coisa meio inversa. Então eles começaram com o Murph, agora você faz esse pingo, que não é simplesmente um pingo, que tem o Bribble, né? Que tem a carinha ali, bonitinha. Pô, aquilo ali para você fazer, aquele bichinho ali para você vender em loja de brinquedo, é fantástico, né?
É, tem esse elemento. E tem também...
Acho que é importante isso. Eu acho que isso faz parte da indústria, da indústria do entretenimento, né?
Claro, claro. E para os fãs mais nerds, eu acho que é interessante. É meio que transformar uma piada numa coisa séria, né? Mas assim, no Trials and Tribulations Deep Space Nine, é uma piada que o Worf fala, não, os Klingons fizeram uma grande caçada dos Pingos lá e tal, e não sei o quê. O Odo tira sarro.
Sério?
É, o Odo tira sarro, tá, não sei o quê. Aqui, eles dobram a aposta nessa piada, do tipo, ó, não, tem esse cara que o cara tá estudando, a função dele é acabar com os Pingos de qualquer maneira. E tá aplicando esses conhecimentos. Há uma grande preocupação ainda com os Pingos no Império Klingon, que para mim soa como uma surpresa, mas ao mesmo tempo tem esse verniz, assim, que eu acho que é interessante para quem é ligado nessas coisas de cânone e tal. Ó, ainda é uma preocupação ambiental no Império Klingon, a questão dos Pingos. Tem gente trabalhando nisso para resolver esse problema.
O Chakotay fala, né, quando ele tá explicando para eles. Que é o grande inimigo do Império Klingon, o grande inimigo. Os Pingos, né? Aqueles bichos fofinhos. Né? E aí é legal porque, assim, o cara, na tentativa de eliminar os Pingos, ele faz com que eles sejam muito piores.
É, pois é.
Para justificar eles realmente poderem ser um problema, né? E não a piada, a coisa engraçada de que como... guerreiros vão ter medo de bolinhas peludas fofas, né? Então, é interessante isso daí. E a gente tem um outro detalhezinho que acaba sendo introduzido aqui, meio en passant, mas que certamente vai ter consequência para frente, é que o Zero lá na corrida, né, para tentar fugir daquele pingo gigante, aquele primeiro pingo quando eles encontram, ele cai e se machuca, e aí ele percebe que não vai conseguir recuperar ali, porque o corpo não está se regenerando, não funciona remédio nem nada, né? Então, ele já começou a pensar, né? E é até legal a ceninha dele ali com o Jenkon na enfermaria. Primeiro o Jenkon quer dar uma escapada, porque ele meio que não sabe, assim, ah, como que eu vou consolá-lo, né? Ele quer fugir daquela situação... de que você sabe que o seu amigo tem um problema, mas você não sabe como resolver. Mas, no fim das contas, é o próprio Jenkon que dá a dica. Ah, pô, quando eu não consigo fazer alguma coisa, eu vou lá e tento consertar e tal. Então, né...
ele fala, eu tento construir uma melhor, né? Se eu não
consigo... Isso, exatamente.
Construir uma melhor, que já é uma dica de para onde vai, né?
Então, eu achei interessante isso daí. E o que você falou do Dal é muito legal, porque eu também saquei isso, que ele estava muito perspicaz nesse episódio, ao contrário dos outros, né? Então, além das duas coisas que você citou, tem logo ali no começo também, quando o Tribble grandão começa a persegui-los, ele tem lá os três coisas que eles têm que cravar para poder fazer o teletransporte, ele bate o olho, ele pega aquilo ali e sai correndo, e quando eles já estão na caverna, que eles estão escalando para fugir ali, a Gwyn cai e ele segura ela, então foram legais. Aí teve o Tricorder, que você falou, né? Teve ele pegando o pingo, então eu acho que isso foi bem interessante. Não significa que resolveu, que ele já tá com a cabeça, não, agora eu sei o que eu quero, não, mas ele meio que se sentiu que ele tem um papel, que todo mundo ali precisa somar. Né?
Exato, e o que eu achei bacana
é
uma coisa assim que no episódio não só a gente percebe, como a gente percebe que ele percebe. Ele começa a dizer, aqui eu fiz a diferença, aqui eu fui bem, aqui eu não sei o que, entendeu? Então começa a recuperar a autoestima que estava no pé. Então muito legal esse desenvolvimento e um arco bem completinho o que está sendo feito dele, né, até aqui. Né? Primeiro descendo a ladeira, depois agora voltando a subir a ladeira, enxergando que ele tem outros papéis a cumprir, outras coisas a fazer, que ele é um membro valioso da equipe, embora ele não precise mais ser capitão, até porque eles têm um capitão com eles de verdade agora. Né? Então, é uma recolocação aí do papel dele, que ele está começando a assimilar e falar, não, olha, ainda... ainda tenho coisas a contribuir. O próprio Chakotay dá moral para ele, aí quando ele fala do negócio do tricorder, o Chakotay fala, não, boa, mandou bem e tal, não sei o quê. Então, assim, tem essa coisa de... E é legal também a sensibilidade do Chakotay, de ver, pô, o moleque tá meio caidaço, vou dar uma moral para ele e tal, não sei o quê. Então, acho que essa parte foi muito bem feita. E você lembrou muito bem o negócio da Rock, porque a Rock tava meio esquecidinha, ela tinha aquele papel sempre, ah, eu sou CDF, eu não quero perder a oportunidade, não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui, realmente, ela tem um passo de desenvolvimento, né? Que ela descobre que ela não é infalível, que ela vai falhar às vezes e que ela precisa se perdoar. Ela precisa aceitar que isso faz parte do processo de aprendizagem, do processo de trabalho. E acho que acaba que são essas liçõezinhas que são para molecada, mas serve para todo mundo, né? Acho que todo mundo tem que ter isso na cabeça. Então, é aquela coisa meio pedagógica de Prodigy que eu também gosto e acho que funciona.
Ela começa ali, ela não quer nem gostar do Bribble, né? Ela fica brava que eles dão nome, ela fica insistindo que ele é um erro, né? É uma variante inesperada, que isso vai trazer problema. Né? E aí ela aprende que, no fim, variantes inesperadas não necessariamente são ruins. Né? Você pode ser um inesperado para um lado bom ou para um lado ruim. E aí chega um momento em que a coisa começa a dar certo, e aí ela olha para o Bribble e já dá aquele sorriso, tipo, oh, mas você é tão fofinho. Então, é bonitinho que daí muda, né, a afeição dela e como ela começa a lidar com a situação. Né? E uma coisa que eu gostei, pensando aqui, quando a gente estava falando, que quando você falou que eles têm um capitão de verdade aqui, que o Dal, né, não teria como nem ter essa função, é legal que aqui o Chakotay, ele é realmente um capitão, ele está de fora e ele vai organizando as coisas. Né? Quando eles encontram o Klingon, que eles estão lá na nave de rapina, aí a Rock fala que ela pode fazer tal, e ele vira, não sei se é para a Gwyn, para o Dal, se é para os dois, e fala assim, mas é certeza que ela tem essa capacidade? Porque ele não conhece, ele não sabe o histórico. Né? Eles falam, não, pode confiar que vai. E quando eles montam o plano para descer lá, para poder fazer o teletransporte do elemento lá da Bolsonita, não é ele que vai, é o Dal e a Gwyn. Ele fica na nave, e depois, quando todos estão ali, é que ele chega no final, meio que atirando ali e tá, tal, não sei o quê. Então, é legal que ele é o capitão que tá organizando. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E essa dinâmica tá interessante. Né? Eu gosto dessa dinâmica, desde que introduziram o Chakotay com eles, que a gente poderia pensar que não poderia dar certo, porque eles são muito novos. O Chakotay é um cara muito experiente, que, né, que viveu muita coisa e ainda, por cima... passou aí primeiro uma prisão lá em Solum, perder toda a tripulação, depois 10 anos abandonado naquele planeta, mas não, ele, a dinâmica dele com os prodígios, eu acho que funcionou muito bem. Ele meio que tem assim uma função do mestre, do cara que está acompanhando e dá o incentivo e cobra.
E eu acho que ele tem um sentimento de gratidão por eles também.
Também.
Porque resgataram ele do fundo do poço, né? Na real foi isso. Então, assim, ele tem, como tem pelo Adric, enfim, ele tem esse... E ele e isso faz com que ele tenha um respeito pelos prodígios, apesar deles serem jovens, inexperientes e tal. Ele sabe, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ele tem uma confiança na molecada que eu acho que também ajuda a dinâmica e permite que ele participe da história sem tirar o protagonismo dos prodígios. Então, acho que, né, é uma coisa que não fica ruim para ele, não é uma coisa que você fala, escantearam o cara que é experiente para a molecada resolver e tal. Então, casou bem, eu acho. Acho que conseguiram fazer... Que é o desafio permanente dessa série na segunda temporada. É como fazer os prodígios continuarem com o protagonismo sem fazer os adultos na sala parecerem idiotas. É o desafio constante. E eles têm conseguido, com várias permutações de história, separa uns, junta outros, não sei o quê, têm conseguido fazer isso de uma forma bem eficaz. Esse é mais um exemplo, eu acho.
Aí agora, aqui de novo, o Jenkon fica de escanteio. Ele realmente não tem nenhum nada assim que a gente possa dizer. Ele, no geral, na realidade, é o personagem menos desenvolvido, que acaba. Às vezes ele é o alívio cômico, aqui ele nem é isso, tal. Porque, por exemplo, até a Majel e a Gwen tem uma cena interessante. É pequena, mas eu acho que ela é muito significativa. Que as duas sentam ali para conversar, a Gwen está pensativa, aí a Major fala: pô, você está preocupada que você está olhando esse planeta aqui todo desolado e você acha que Solon pode acabar sendo, né? Esse é o futuro de Solon. E a Major também fala: pô, eu também estou sentindo que eu deixei um futuro promissor lá na Voyager e estou aqui com vocês porque o Wesley disse que eu era importante, eu não consigo enxergar isso aqui. Então, eu acho que é legal, uma discussão interessante. Você não deixa a peteca cair nisso, né? É,
Sim.
não é, ah, agora falaram, ah, eu sou a variante inesperada, né? O sétimo elemento que o Wesley primeiramente não contava, e aí agora apareceu e ela está ali, mas não há. Não é que, ah, beleza, aceitamos que é isso. Não, ela tá se perguntando, mas eu sou mesmo? O que que eu tenho que fazer? Por que que eu estou aqui? Que são coisas que os adolescentes, né, vão estar sempre se perguntando qual é o meu papel, o que que eu vou fazer, quem eu sou dentro do meu grupo de amigos. Então, eu acho isso bem interessante nesse episódio.
Né, concordo.
E será que tem mais alguma coisa desse para a gente falar?
Acho
Acho
que esse
que
é isso.
passamos por tudo,
Esgotou.
né?
Sim.
É. Aí, então, no final dele, eles finalmente conseguem ter a protoestrela de novo, tem o motor, né, com a dobra, eu não lembro agora como é que eles traduziram, a protodobra, ou algo do
Protodobra.
tipo, protodobra, e vão. Né, todos felizes. Oba! Vamos encontrar a Voyager. E aí a gente entra em Cracked Mirror, que é o 14º episódio. E é legal porque começa tudo bonitinho. Chakotay faz a barba, todo nervoso porque vai reencontrar a Janeway. O Dal faz piadinha. Ah, você tá parecendo aquele que vai lá para sala da Almirante, não sei o quê. Aí a Gwen olha para ele e fala, psh, né, tipo. Deixa o cara, né? Deixa o
É,
cara
se
curtir
banca.
um momento. E aí, quando eles encontram o doutor, né, o Chakotay, não, cadê a almirante? Ele fala, não, o almirante entra o Jellicoe, e aí se vê que alguma coisa deu errado, né? E aí eles trazem essa ideia de que por conta. Do paradoxo que está tendo no tempo e a fenda que eles abriram, né, no espaço-tempo ali e tal, quando a Protostar viajou com a protodobra, ela acabou, talvez alargando, abrindo mais ali, e eles agora têm que fazer alguma coisa para fechar isso daí, porque
É,
na
fraturou, né?
Protostar ali, fraturou naquela. Na Protostar você tem diversas linhas do tempo
Na
em
voz.
função. É, na Voyager, mas é porque é a protostar que está ali, mas se eles estivessem lá, talvez tivesse algo parecido, né? Mas assim, cada deck ali que eles passam, eles estão numa linha do tempo e você tem o universo espelho e tal. O que que você achou desse episódio,
Bom.
Salvador,
Começando
inicialmente?
pela premissa, eu acho que ele tem a mesma, digamos, o mesmo viés do episódio anterior, que é assim, introduzir um elemento de Star Trek e não se preocupar muito com como as coisas começam e como as coisas terminam. Então, a coisa da protodobra, a resolução da protodobra foi muito simples, foi uma coisa, joga um pouquinho de tecnobaboseira aqui, pronto, a coisa funciona. E aqui foi a mesma coisa, para criar o problema e para desfazer o problema foi mais ou menos o mesmo caminho. E claro, com essa função de introduzir o universo do espelho, na verdade. Essa era a grande motivação. Tudo bem, tem outras realidades, que foram úteis apenas para contar a história, né, para ter aquele primeira chegada com o doutor, mas não, é outra realidade e tal, não sei o quê, para chegar onde eles queriam chegar. Então, assim, um caminho um pouco tortuoso, lembra muito, a exemplo do episódio, isso é uma coisa que que me aflige um pouquinho, mas eu acho que a culpa não é de Prodigy, porque se bobear, Prodigy é o originário desse conceito, mas assim, em Discovery, na quinta temporada, a gente teve um episódio muito parecido com esse também, só que eles estavam saltando entre momentos do tempo, né? E claro que todos esses têm origem em Voyager, naquele Shatters da sétima temporada, em que o Chakotay também convive com vários momentos do tempo na nave, dependendo do lugar da nave que ele vai. Até o próprio Chakotay nesse episódio assina, né? E fala, não, eu já passei por um negócio parecido com esse e tal. Então, eles reconhecem isso. Acho que Discovery veio depois. Esse episódio foi escrito muito tempo antes. E é uma coisa que a gente vê rotineiramente dessas séries que estão em produção ao mesmo tempo. É que ninguém diz que copia de ninguém, mas o que aparece de ideia repetida de um lado para o outro, de outro um lado para um, é uma grandeza. Perguntaram para o Aaron Waltke sobre a Magel, se ela veio antes da Tilin ou depois da Tilin. Veio antes, ele diz. Então a Tilin foi criada depois, mas apareceu antes em Lower Decks, porque a produção é muito mais rápida lá do que em Prodigy. Então daí você...
Eles se conversam, ideias podem ser... Pô, essa ideia é legal. Então,
mas
algo parecido.
A rigor, essa conversa deveria ser para não copiar, para não fazer igual, né? Ó, fique sabendo o que eu estou fazendo para não fazer igual. Só que não está dando muito certo. E o pessoal... Uhum. E assim, muitos exemplos. A coisa da tagline lá também. Saru procurando a tagline, né? A frase de efeito de capitão. Antes a gente viu a Freeman fazer isso em Lower Decks. Então, assim, está acontecendo com alguma frequência e incomoda um pouco. É diferente do que fizeram com o Wesley. O que fizeram com o Wesley foi muito legal. Que, assim, Prodigy queria usar, botou na história de Prodigy, eles arrumaram um jeito de encaixar o que estava sendo feito em Prodigy em Picard para dar continuidade. Aí acho muito legal, nota 10. Agora, quando é a mesma ideia reciclada, eu acho meio problemático. Prodigy, acho que sai inocente nessa, como sai inocente também na coisa da Magel e da Tilin. Mas o fato é que a gente viu o episódio de Discovery primeiro. Então, é impossível não ter o déjà vu e não falar, poxa, é mais ou menos a mesma história. E um outro nitpick que eu vou fazer também, desse episódio do Espelho, é que, assim, para efeito de fazer essa introdução ao universo do Espelho, para os fãs, para os não fãs, e apresentar a sua versão mais clássica, digamos assim, eles meio que reverteram toda uma história que estava sendo contada em Deep Space Nine no universo do Espelho. Aquela coisa de que o Império Terráqueo tinha caído, e aí eles estavam numa rebelião e eventualmente poderiam derrotar ali uma aliança entre os Cardassianos e os Klingons. Era esse o estado do universo do Espelho no século 24. E aqui, simplesmente para reverter ao clássico, digamos assim, eles botaram, e tem até uma fala lá, não, derrotamos, tal, não sei o que, restituímos o Império, mas...
Nova Armada Terráquea.
Exato.
Nova Armada, então quer dizer, é algo novo, eles estão... Exato. Não necessariamente eles têm o poder que tinha antes lá, igual a gente viu em Mirror e igual a gente viu na primeira temporada de Discovery. Mas aqui é um encaminhamento, né? Talvez até meio que é uma coisa cíclica, né? Hoje esses caras aqui têm o poder, aí forçaram tanto a mão que os outros se rebelaram e agora os outros é que tomaram o poder e agora de novo está se invertendo, né? Porque quando a gente chega lá em Crossover, em Deep Space Nine, os humanos são meio resignados com a situação deles. Só que quando chega o pessoal de Deep Space Nine, algo desperta neles, ou pelo menos naquele núcleo ali, né? Algo despertou, e aí, com a interferência, com a ajuda do Cisco em Shattered Mirror e coisas, eles acabam eles tomam Deep Space Nine, eles constroem a Defiant, então eles começam a ter um poder de fogo maior do que eles tinham antes, né, quando começou. Então, aí agora, eu vejo como, não sei se é pouco tempo, talvez seja pouco tempo.
Eu acho que é.
Né, mas assim, pode ser uma coisa localizada, você tem alguns, né, ali que montaram, agora se nós somos a nova armada e tal, mas claro que...
É, eu acho assim, de novo, tá escrevendo o cânone, né, então agora a gente sabe que o Império Terráqueo, de alguma maneira, em alguma forma, foi restituído ali em 2384, que é quando se passa Prodigy. Então, tudo bem, mas alguns anos antes, e não eram muitos, estava em completos frangalhos. E eu acho que cria um ruído. De novo, é aquele nitpick do fã. É pro Patrulha do Cânone. Se eu tiver que indicar um hoje, vai ser esse aí. Que eu acho que cria um ruidinho, sim. Mas é óbvio que para os propósitos que eles tinham para o episódio, era muito mais interessante apresentar a versão clássica do Universo Espelho mesmo, com o Império Terráqueo na sua plenitude, a coisa dos cavanhaques, e o cara ter que fazer o cavanhaque de graxa. Que não sei se é muito convincente, só funciona porque é desenho animado. Porque se fosse na realidade, todo mundo ia ver que a barba do cara é de mentira. Né?
Claro, né? Então, mas até faz uma brincadeirinha quando a Janeway encontra ali e começa a conversar um pouco. Ela fala: meu, você não é o meu Chakotay. Sinto muito, mas não dá para enganar, né? E a piadinha do Murphy também, que ele pega e põe,
ele,
né?
Faz também,
mas eu acho que esse episódio não é só a questão de apresentar ali o Universo Espelho. Eu vejo ele é mais cômico, ele tem um viés mais de descontração, porque a gente também está chegando no final dessa história. E obviamente que você tem que ter conflito para no final dar tudo certo, né? Que se a gente for pensar em como se conta um drama. Então é aquela coisa antes da coisa começar a dar errado, para depois dar certo, você tem que ter uma coisa mais light, né? De Space Nine, você tem o In the Cards,
calmaria antes
do Call to Arms, por exemplo.
É isso. Né? Não, e eu acho que funciona bem.
Função, né?
Eu, apesar dos nitpicks que eu tô fazendo, eu gosto mais desse do que do Pingo. Eu acho esse episódio mais legal, mais divertido, mais engraçado, mais bem pensado. Acho ele mais legal. Só tô fazendo as ressalvas, porque afinal de contas é para isso que a gente é fã. É para fazer essas ressalvas também, observar o ponto de vista e saber que, assim, a série, ela é consumida por diversos públicos diferentes, e cada público vai fazer uma leitura diferente. Né? Então, o fã fissurado no cânone, é que agora, eu assisti esse episódio pela primeira vez algum tempo atrás, né? E agora já é a terceira vez que eu assisto. A gente assistiu aquela em francês, aquela pataquada, depois assisti.
Esse eu parei, eu não assisti. Eu
cheguei
parei no interior, aí eu não assisti.
Eu cheguei a assistir. Aí assisti a primeira vez no binge-watching da Netflix, e agora assiste parando para ver. Já passou a minha aflição. Eu já estou em paz com as mudanças no cânone aí e tal, o caminho que eles escolheram. Mas no primeiro momento foi aquela coisa que gera... Opa, peraí, que universo espelho é esse? É outro universo espelho? É o mesmo? Até porque já ficou estabelecido que tem mais de um, né? Porque em Discovery mesmo, na terceira temporada, quando eles fazem uma volta ao universo espelho, eles fazem uma outra realidade que não é aquela realidade que foi apresentada pela primeira vez, porque tem algumas coisas diferentes. O Stamets do espelho morre, antes ele estava vivo, então tem... Aí você fala, bom, já tem mais de um, pelo menos. É outro esse ou é o mesmo? E aí eles tentam, com uma frase ou duas, dizer, não, é o mesmo, ó, estamos continuando essa história e agora o Império Terráqueo voltou para valer no final do século 24. E tudo bem, você vai aceitando, é meio marretado, né? Incluíram isso aí porque era importante para essa história, não era importante para o conjunto, mas era importante para essa história. E tudo bem, você perdoa a escolha, mas que criou um ruidinho, criou. Mas, de forma geral, acho um episódio super divertido, me agradou mais.
Eles foram para esse lado cômico mesmo, mais descontraído, sem ter preocupação de contar realmente uma história. Eu acho que eles tinham uma outra opção, eu vejo, que é quando o Chakotay fala lá do que aconteceu com ele em Shattered, eu fico pensando aqui, que porque nesse daqui eles falam, olha, cada linha do tempo que a gente está vendo aqui são consequências ruins de escolhas do Dao e dos prodígios. Então eles podiam ter feito um episódio mais profundo em que você vê várias linhas alternativas, eles poderiam eles se verem na Voyager, os seus eles ali e sofrendo consequências, pô, a gente foi e fez isso e não deu certo ou aquilo, então mas aí eu acho que é aquela coisa, eu acho que eles tinham a intenção realmente, um divisor aqui de águas dentro da temporada para que você tenha isso daqui antes deles encontrarem a Voyager e a coisa mais séria ter que ser resolvida. Né?
Não, e de novo, acho que eles têm lá um checklist, coisas que nós temos que apresentar. Porque assim, a primeira temporada é tão... tipo, explica o que é a federação, tique. Ah, explica o que é dobra, tique. Explica o que é teletransporte, tique. Explica o que é não sei o quê.
Holodeck.
É, Holodeck, vai explicando. Aí fala, bom, agora vamos começar a introduzir outros elementos. Ó, série clássica, põe lá no Kobayashi. Ah, não sei o quê. E foi... E chegou uma hora que eles falaram, bom, universo espelho. Tá, pronto, encaixamos aqui nessa... E é esse trabalho de introdução mesmo.
E eles se auto-se referenciam, que é legal também. Trazer elementos que eles já trouxeram antes. Então, eles trazem na segunda ali, eles têm o Okona. Então, quer dizer, é um personagem que o pessoal já conheceu. Então, ele é um elemento que tem de novo. Aí, quando a Rock e o Zero, né? A Rock e o Zero ficam esperando e vão... e descem por um outro coisa, e aí eles acabam se separando, eles encontram os Enterpriseanos e o Tuvix. Uma mistura louca, né? Uma mistura louca, assim. Mas é interessante, porque são coisas que já foram vistas. E aí você fala, pô, que legal, né? É a mesma sensação, né? De novo, que você falou, assim, Discovery apareceu antes, mas é eles vendo, né, principalmente a Michael vendo, relembrando coisas que aconteceram ao longo do tempo e com ela e referências que ela viu e qual, né? Então eles também vendo isso também tem um impacto, né?
E as raias do absurdo, porque os Enterpriseanos estarem
na
boia. Eu não consigo imaginar em que universo isso aconteceu. Mas é isso aí. Não, e aí que tá, por isso que você também releva, porque assim, tem uma veia cômica, eles fazem pelo fator de entretenimento.
Não, não é para ser levado a sério a questão dos porquês, né? Até mesmo a gente pode falar, pô, mas se são linhas do tempo diferente, o universo espelho é uma linha do tempo diferente, o que é o universo espelho, né? E eles tomaram cuidado que eles não desceram um deck e encontraram o universo espelho. Eles se teletransportaram. Sim. Essa eu achei uma sacada legal, entendeu?
É verdade. O que aconteceu na série clássica.
Justifica que eles foram para o universo espelho porque foi através do teletransporte. Não foi simplesmente passar de um deck para o outro.
É verdade. E como mais facilmente acontece. É uma sacada legal.
Acho que talvez passe desapercebida, mas quando você começa a pensar, né, é interessante isso daí. E tem todas as coisas, né? Eles chegam lá no centro de operações Cetáceo ali, aí a baleia chega.
Malvada.
Não, até a baleia malvada. O Chakotay mal chega lá. Quem que eu vou colocar no Agonizer primeiro, né? E claro, o Chakotay tem que se oferecer, né? Você, eu, ele é o capitão, né? Não vou deixar nenhuma criança ser torturada. Ele, não, vou pegar aqui, né? Vou pegar esse fofinho aqui. Vai fazer o Chakotay sofrer mais se for o pequenininho aqui, né? E aí a gente já começa a rir. Porque a hora que ele escolhe o Murphy, você sabe que ele se ferrou.
Ele vai tomar um cacete.
Qualquer outro que ele escolhesse, eles não tinham como fugir. Mas ele escolheu justo aquele que ele não podia escolher. Então, são coisas engraçadas E tem uma coisa assim, eu ainda não assisti Voyager inteira, mas até onde assisti, a relação do Chakotay e da Janeway sempre foi uma coisa importante para a série, mas que ao mesmo tempo foi muito criticada, porque no fim não se levou talvez a algum lugar que o pessoal gostaria que tivesse se levado. Acho que em algum momento o Chakotay e a Seven, né, tem algum...
Eles têm alguma coisinha lá na sétima temporada, meio como a Troy e o Worf, assim, que inventaram na sétima temporada, botaram um negócio lá. Mas assim, foi uma discussão, né? Tinha gente que achava que a Janeway e o Chakotay tinham que ter alguma coisa, e tinha gente que achava que não. Que era uma coisa. E eu tendo a cair mais nesse segundo time, uma coisa meio para referenciar alguma coisa que você conhece muito bem, Mari, uma coisa meio Mulder Scully, sabe? Tipo, tem aquela tensão, tem aquele negócio, mas não é para acontecer. É uma coisa que não é para acontecer.
Não, eu e não só isso.
Chakotay era mais ou menos isso.
E não só isso, porque desde o começo da série, a Janeway se coloca numa posição que ela falou assim, não, eu tenho que liderá-los para a gente voltar para a Terra. E para isso eu não posso ter relação com ninguém. Eu preciso estar afastada disso. É, essa é uma jornada que eu vou fazer sozinha. E ela faz essa escolha consciente. Então, é legal que tem essa tensão entre os dois, mas que em Voyager não faria sentido eles ficarem juntos. Não faria jus ao personagem da Janeway, eu acho.
Sim.
Agora, aqui, Prodigy pode trabalhar com isso, porque eles não estão mais perdidos no quadrante Delta. Então, eu acho que é interessante, embora eles não sejam os protagonistas da história, Prodigy não seja sobre eles, eu gosto como eles têm colocado isso aqui. Então, quando o Chakotay fala para a Janeway do Universo Espelho, não existe uma linha do tempo em que eu não faça qualquer coisa para proteger você, né? E no começo do episódio ele está todo preocupado que ele vai reencontrá-la, porque tem um significado, pode ser só uma amizade, um amor platônico, o que quer que seja, mas a relação dos dois é muito forte, uma ligação muito forte. E eu acho legal que eles conseguem explorar isso daqui, e tem o paralelo que é o que o próprio Dal e a Gwyn estão vivendo. Muito embora o Dal e a Gwyn já tenham se beijado, já fica aquela coisa assim, será que a gente vai namorar? Não vai? Vamos ficar junto? Não vamos? A gente é amigo... A gente só amigo não é, você me apoia, eu te apoio, como que é isso? Então, quando o Dal faz gozação com o Chakotay e a Gwyn, né, fala, não, né? Menos Dal, menos ali. Mas você vê que se reflete a relação do Dal e da Gwyn com o do Chakotay com a Janeway, né? E no final do episódio, quando eles se encontram... Né, ele tinha toda a expectativa de estar bonitão e tal, e aí ele aparece com aquela barba suja, né, o cavanhaque de graxa. Mas no fim, né, eles se abraçam e falam, não, né,
é bonito
para casa, tudo. Eu acho muito legal, eu gosto disso, porque é uma oportunidade de contar uma história que não foi contada em Voyager, mas agora aqui eles podem contar.
E como o Ginger Dr. Riddle está lembrando aqui, depois Mulder Scully aconteceu. Então pode ser que também aconteça com Chakotay e Janeway, vai saber.
Vamos ver. Não podemos falar nada. Ainda tem 6 episódios. Deixa eu ver o que mais aqui que tinha desse episódio. Não sei se tinha mais alguma coisa. E depois eles voltam e é isso, né? E aí a gente... vai ver o que vai acontecer. Ainda tem uma outra coisa engraçadinha, quando eles se teletransportam, a Major não vai com eles, e aí depois, quando eles se encontram, ela reclama do Ocona, né, que ela ficou com ele, que foi um absurdo e tal, e não sei o que, a gente não sabe o que aconteceu. Ela não dá nenhum detalhe, porque pelo menos a Rocky e o Zero comentam alguma coisa, que eles estavam gostando da comida do Tuvix. Então, eles meio que se divertiram ali, né? Não teve conflito. Eles não estavam num, num lugar em que a vida deles estava ameaçada, né?
Não, e eu acho legal nesse episódio, uma das coisas que eles fazem, que também tem essa presciência, é a velha história de que eles têm que ficar juntos, e tem aquela dúvida, pô, será que a Gwen vai aguentar? São 9 decks, 8 decks, sei lá quantos decks, são 8 universos diferentes, que talvez tenha que passar, aí resolve o teletransporte, mas ela fala, não, eu tenho que ir, nós temos que ficar juntos. E no final, de fato, é muito importante ela estar lá, porque a hora que os Loom vão atacar, né, aqueles bichões lá, e aí todo mundo começa a congelar no tempo, e ela, porque tem o bagulhinho lá, ela consegue reagir em tempo para ativar lá e desfraturar os universos, e aí os Loom desaparecem e resolve o problema. Então, assim, é legal que eles, em vários pontos, né, com a Major, com a Gwen, não podemos nos separar. Né? E isso tem se refletido num bom resultado até agora, numa coisa que funciona. Vai continuar até o final? Não sei. Cenas do próximo capítulo.
Muito bem. Falamos bastante desses 2 episódios. A gente pode fazer os momentos.
Vamos lá.
Vamos primeiro aqui o carimbo do Jimmy.
Ah, o carimbo do Gene, eu vou ficar com o universo do espelho. O uso do universo do espelho, porque é um elemento clássico da série clássica. É assim, eu poderia pegar, pelo mesmo argumento, os pingos, mas eu sei que o Gene não gostava do episódio dos pingos. Ele achava que estava fazendo muita comédia com a série dele. Então, veja a contradição. Apesar do episódio do espelho aqui ser mais comédia do que o outro, o elemento universo do espelho eu acho que é mais... recebe mais o carimbo do Gene. Então eu vou dar o carimbo para o uso do universo do espelho.
Eu acho que a história da Rock também merece, sim, o fato deles a apoiarem, de que a gente tem que trabalhar junto. Ali eles montam a missão, cada um tem uma função, você vai produzir, né, o como fala, não é o antídoto lá, é o... um retrovírus, vocês dois vão entrar, a gente vai ficar aqui apoiando. Então, aquela coisa de que a soma do todo é mais importante do que cada um individualmente. Né? Boa. E eles se apoiando aí e tal. Muito bem, agora vamos para aquele que praticamente não tem Prodigy. É uma maravilha. Cérebro.
Cérebro de Spock, cérebro de Spock. Ah, é aí que tá, né? Tem coisas que são ridículas, mas de propósito, aí não é muito cérebro de Spock. Seria os Enterpriseanos e tal.
Não é que erraram, né? De repente.
É, exatamente. Não é ridículo sem querer, é ridículo de propósito. Então aí fica. Sim. É difícil mesmo. É difícil achar que é um. Não sei, talvez
não tem, também não.
Vamos ficar
nada me chamou a atenção de falar assim, pô, isso aqui não caiu bem, né? Isso aqui não faz pelo personagem, né? É o contrário, faz com que o personagem fique parecendo ruim na fita, assim, mas não teve nada disso. Muito difícil, na realidade, ter. Acho que a coisa é escrita com carinho, com amor, com cuidado, com, né, pensado, a coisa toda. Né?
É,
não é, é. Não é, e também é aquela coisa, não são 26 episódios por temporada em que inevitavelmente coisas vão fugir do controle.
Assim, para dizer
qualidade,
para dizer que eu não falei nada, vou ficar com a protoestrela, a forma de fazer a protoestrela, o negócio da bosonita, o negócio meio que assim, eles não gastaram energia, e aí eu nem sei se eles deveriam ter gastado ou não, porque realmente, se é para ficar enfiando um monte de tecnobaboseira que não faz sentido, talvez menos seja mais. né? Mas o fato é que era uma solução ultra simplória. Então você imagina uma tecnologia ultra sofisticada da frota estelar que os caras fizeram pegando um monte de pedra e juntando. É, me parece simplório demais. Então vou, para não dizer que não coloquei nada, porque não ia colocar, mas aí deu tempo de eu pensar um pouco mais, eu achei essa aí, vou ficar com essa.
E talvez, se a gente for pensar, o trabalho todo por trás disso foi descobrir que com a bosonita você poderia fazer uma protoestrela e utilizar para fazer um motor de protodobra, entendeu?
É, então, a rigor você o motor está ali, eles só precisam, assim como eles precisavam de matéria e antimatéria para ligar o motor de dobra, eles precisam, sim, dessa tal bosonita. Mas eu não sei, eu acho que precisava ter alguma, não pode ser um material cru, assim, talvez se eles falassem, não, se a gente pegar isso aqui, refinar e fizer o processo e tal, não sei o quê. Mas é o que eu tô falando, eu não sei se isso agregaria, porque é só mais besteira sobre um negócio que nem existe.
É uma então, coisa expositiva que você vai ter que falar e não vai trazer nada para o episódio, aí no fim a gente ia reclamar que só foi uma tecnologia baboseira ali.
É, acho que menos é mais nesse caso, mas ainda assim, como um elemento cérebro de Spock, você pegar um monte de pedra e de repente ligar um motor é meio estranho.
Muito bem, então agora vamos para o chip de emoção.
E aí? Esse tá facinho, eu acho, que é o reencontro do Chakotay com a Genoa. E pra mim é o grande momento aí dessa dupla de episódios. É uma coisa que a gente espera faz, tipo, sei lá, 15 episódios, 14. E realmente ela entrega. Eu acho que é uma cena bonita, uma cena legal, uma cena tocante. Os atores trabalhando com a voz fizeram muito bem. Então, é essa, pra mim é essa.
Essa daí também, eu só vou dar um segundo lugar aqui para a cena da Gwen e da Majel, que eu gostei demais, assim, das duas se abrindo e colocando os seus medos e as suas angústias. Eu acho que isso é muito verdadeira a cena e acho que é muito importante a gente ter isso daí. São duas meninas conversando sobre a sua vida e o que as angustia e tal. Eu acho que isso é importante a gente ter isso.
É, lembra um pouco aquela vibe de vida cotidiana que a gente tinha em Deep Space Nine, né? Que é tipo, de vez em quando é só a Kira e a Dax conversando uma coisa qualquer, tal, ou o O'Brien com o Worf, entendeu? E falando da vida ali, não é de um problema do episódio, é uma coisa. Eu gostei também, achei bem legal.
É, ou mesmo coisas profundas, quando você falou isso de Deep Space Nine, na hora me veio uma cena que é no fim, no último episódio lá no Decide, que é o terceiro da segunda temporada, que no final o Linalas morreu, e aí tá o Odo, o Cisco, o Brian e a Kira conversando, e eles falando, né, sobre a postura dele, que era um herói, e o O'Brien questiona se ele era um herói mesmo, e o Cisco fala, não, não só ele é um herói, como eu tô na minha frente aqui, né, a Kira tá na minha frente, e ela é uma heroína, e ela fala assim, não, mas eu não me sinto como uma heroína. São conversas que são muito importantes, assim, muito tocantes, que fazem pelo personagem, e eu acho que essa cena aqui da Gwen e da Majel é meio que isso daí, né? Ela é deslocada do episódio, ela não tem a ver muito assim, mas ela é bem bacana.
Boa.
Muito bem. Então agora a gente tem o Patrulha do Cânone.
Essa eu já antecipei. Já antecipei. É a miraculosa ressurreição do Império Terráqueo no século 24. Era um bando de maltrapilhos, sei lá, 20 anos atrás, e agora são uma superpotência com uma Voyager maravilhosa e tal, e muito poder.
Eu gostei do que o Welber escreveu aqui, que ele falou que nesse caso não é como um retcon do cânone, mas uma mudança de direção que, se não tomar cuidado, desvaloriza um pouco o que veio antes. Acho que é mais isso, né? É o fato de você retomar um jeito que era para você poder utilizar aqui, e aí você corre o risco realmente de desvalorizar o que foi feito em Deep Space Nine, que foi uma sacada incrível, né? Aquela coisa da consequência. Pô, o Kirk foi lá, ele deu dica para o Spock do Universo Espelho, aí o Spock mudou ali o modo de agir, e isso teve uma consequência muito séria, porque os terráqueos acabaram perdendo o poder e se tornaram escravos, e aí é o que a gente vem de Space Nine. E agora, de repente, para apressar, para a gente poder ver o Universo Espelho clássico aqui em Prodigy, você apressa, né? Foi o que você falou, você apressa, o negócio é muito pouco tempo, né? Talvez se eles falassem alguma coisa que era uma coisa mais localizada, não é, que o Império voltou, que agora os humanos é quem tomaram conta do Universo.
Era, sei lá, uma nave tentando restituir o Império, um grupo de naves.
Nós saímos de Deep Space Nine aqui, estamos indo e resgatando os humanos e pegando aqui, que tem esses planetas, então a gente está resgatando todo mundo e está reconstruindo, né, a nova frota ali da...
Mas de novo, entra naquele problema entra no problema do menos é mais, que, tipo, esses elementos, eles satisfariam o fã que conhece o cânone, mas não servem à história, eles não cumprem papel na história, é como se inserisse mais para explicar a proto estrela, ou inserissem mais para, enfim, para outros detalhes que não são necessários para essa história. Então, assim, até entendo que eles não tenham feito. Acho até que fizeram o remendo mais econômico possível para trazer. Mas que cria esse ruidinho, cria. Não adianta. Se você olhar do ponto de vista histórico, você fala, meu, tá, tem alguma coisa errada aqui.
Vai que eles contradizeram tudo, mas...
Acho que não contradisseram, mas é assim, fica faltando um pedaço, tipo, como assim? Como assim eles já estão nesse ponto de novo? Né? Porque a gente viu os humanos lá que eram oprimidos em Deep Space Nine, porque além de tudo tem a questão cultural. Eles pareciam, agora como oprimidos, é difícil você imaginar eles voltarem a ser opressores assim em 10 anos, porque eles eram os oprimidos. Então, assim, se fosse 50 anos, 100 anos depois, a gente vê que essas coisas acontecem mesmo, a história se repete. Mas com 10, 15 anos é muito pouco, eu acho. Então, acho que...
Ele é oprimido caricato, né? Leve-os para o agonizador.
Assim, voltando, 100% aquele negócio agonizador, o Império Terráqueo é superior a tudo, tal, não sei o que, é uma vibe que eu acho que não sei lá.
A priori, eles não deveriam nem ter as informações de como era. Porque eles foram cortados completamente da tecnologia, não sei o que. Você vê que um ou outro ali, né? A Jennifer do Universo Espelho pôde trabalhar um pouco com ciência, estudar, ter algum conhecimento. Não era uma coisa que era muito permitida. Eles não deixavam os humanos se desenvolver. Os caras eram só trabalhando ali no trabalho forçado, escravo, né?
Então, e a Nívia faz uma... A Nívia faz uma observação interessante, que ela fala, Jennifer do Espelho é uma ex-Borg, e ela tem mesmo, né, os implantes igual da 7 de 9. Então você vê, os caras plantaram um monte de história que a gente não sabe. E agora? Vamos fazer pelo menos um quadrinho para a gente saber o que aconteceu, qual é essa história, porque... É demais jogar isso assim pro alto e agora se vira você aí.
Sim. Mas enfim, é isso. E agora, na segunda-feira, a gente volta com um episódio duplo, né? Ascension, parte 1 e 2. E vamos ver o que acontece. Finalmente, agora eles estão juntos, Voyager e Protostar. Protostar está de volta. Só que eles ainda têm o problema. Nós precisamos levar a Protostar para Tars Lamora no passado, para que a história se repita, né? Para que o paradoxo do tempo acabe e feche, né? A fissura que foi aberta, os Luns não devorem o universo inteiro, a Gwyn não se perca nessa, né? E a gente tem lá Solon, que ainda... É uma preocupação que a Gwyn coloca, né, no episódio dos Pingos, e o que nós vamos fazer a respeito disso, porque está tudo centralizado ali, né, tudo começou ali, esse embrólio todo, E aí a gente vai ver o que, que vai acontecer. E aí a gente volta na segunda-feira. Salvador, muito obrigada pelo bate-papo.
Foi um prazer, como sempre. Até a próxima.
E agradecer o pessoal do chat. Hoje estava mais difícil só nós dois aqui, para eu ficar colocando os comentários de vocês. É muita coisa para se organizar ao mesmo tempo, mas agradeço todo mundo que deixou a sua opinião, que colocou aqui, que está sempre com a gente. E a gente se vê daqui uns dias. Até lá. Valeu, pessoal.
You cannot deny them, Sisko.
The copy of that letter.
Where no man has gone before.